Bom dia, pessoal. Hoje, dia 7, fala Daniel, 7 de março de 2026, estamos começando o nosso curso de Direito Financeiro e Tributário 2, primeira aula. Então, nessa aula, eu começo fazendo umas considerações pouco do curso e depois a gente já começa vendo o conteúdo mesmo, tá? Então, bom, meu nome é Rodrigo Lorega, sou professor aqui da UF já há 10 anos, esse ano completei 10 anos de concurso. Então, dos três professores de Direito Tributário, eu sou o mais inexperiente daqui. Marco Antônio está há mais de 30 anos e o Corval está quase com 20 anos de UF. E nós temos perfis completamente diferentes, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque nós estamos no período de ajuste, então eu vou falar para vocês qual é a minha proposta para que vocês, eventualmente, se quiserem aderir à proposta de um outro professor, isso dá tempo ainda de fazer no ajuste, né? E é importante vocês saberem quais são os perfis. Bom, o Paulo Corval, ele é um professor com uma formação acadêmica bastante profunda, ele investe bastante na parte acadêmica dele. É um professor que conhece muito a parte de direito comparado, tem grupos de estudos de direito tributário muito bacanas. É um professor que tem uma metodologia diferente, ele adota a metodologia de sala de aula invertida, né? Então ele pressupõe que o aluno estude o material e traga em sala de aula para que o aluno também possa trazer contribuições, então, que é uma metodologia que muitas vezes funciona muito bem. Eu gostaria muito de em algum momento ser aluno do Corval, porque eu gostaria de aprender, eu acho que é um cara que realmente tem muito conhecimento mesmo acadêmico do direito tributário, e esse é o perfil dele, certo? E é um perfil indicado para quem realmente gostaria de ter um desenvolvimento doutrinário, acadêmico, mais profundo no direito tributário. O Marco Antônio é um professor que concilia muito bem um grande conhecimento acadêmico com um conhecimento prático muito grande. Porque o Marco, ele, além de ter feito mestrado, doutorado, na UERJ com o professor Ricardo Lobo Torres, que é o grande mestre aí dos tributaristas do Rio de Janeiro, já falecido, mas um livro que é uma referência, um tratado de direito tributário, o Marco, ele foi chefe durante algum tempo da Procuradoria Tributária, lá da PGM. Ele também é da PGM, como eu, né? Então, ele ficou muitos anos atuando na dívida ativa, na Procuradoria Tributária, então ele tem um conhecimento prático muito bacana. Então, ele concilia as duas coisas, ele tem tanto a parte acadêmica quanto a parte prática, sendo que a parte acadêmica, o Marco Antônio, ele é um professor que apresenta suas posições, ele tem posições que são dele. Isso é muito interessante para um pensador do direito, não ficar só aderindo à visão dos outros. Então, ele defende suas próprias posições e é um professor também, me parece maravilhoso. Também é outro que eu gostaria de ser aluno dele. Tá? E qual é a contribuição que eu posso dar para vocês? Qual seria o diferencial da minha disciplina? Eu também, claro, tenho uma caminhada acadêmica aí, com mestrado, doutorado, mas a minha proposta aqui do curso é trazer uma visão. Tudo bem que concilia conhecimentos acadêmicos, vocês vão ver que eu sou um fã da teoria geral do direito, mas eu, como atuei mais de 10 anos na tributária lá da PGM, eu tenho, assim, muita vontade, gosto muito de trazer casos práticos para vocês, né? E de trazer o que há de jurisprudência, o que há de legislação mais atual. Então, os monitores da minha disciplina, os atuais, né, e os antigos. Nós temos um grupo de mais ou menos 30 pessoas que são chamados a se reunir toda semana, toda sexta-feira. E a gente tem esses encontros semanais para discutir os informativos do STF e do STJ que tratam, nos casos que tratam de direito tributário. Então a gente tem assim, uma preocupação sempre estar atualizado com o que tem jurisprudência. Então o que eu vou oferecer para vocês muitas vezes são posições práticas e um curso muito voltado ao conhecimento jurisprudencial. Tá legal? Então esse é a minha proposta. Tem uma coisa que eu faço que é algo que gera um desconforto com alguns alunos. Eu cobro presença, né? É uma aula que é um curso presencial, então o regimento da UF determina que eu cobre presença nesse tipo de curso, né, presencial. Vocês poderão faltar até 8 aulas. Sem qualquer justificativa, que me parece um número bastante elevado, tá, gente? Acho que é 25%, se não me engano, do curso, ou 20%, não sei, não lembro bem, está ali no artigo 101, se não me engano, do regimento. Eu aconselho que vocês guardem as faltas para realmente situações que vocês precisem. Claro, se tiver situação de saúde, vocês vão trazer o atestado e a falta está justificada. Eu nem vou ler qual é a doença, tá, pessoal? Outra coisa, eu vou dar presença para vocês, ainda que vocês cheguem faltando 10 minutos para terminar a aula, tudo bem? Mas é muito melhor chegar na hora. Faz parte da estratégia didática que eu tenho adotado e que tem dado certo, as pessoas têm relatado que têm aprendido. Eu sempre começo a aula com uma pequena revisão da aula anterior. Então, são 10 ou 15 minutos que eu faço uma recapitulação. Então, isso é muito legal, porque sabe quando a gente vai ver uma série e tem ali os melhores momentos? E isso ajuda. Eu, por exemplo, sou um cara que esqueço tudo, tá? Eu tenho a memória péssima. Então, é legal, isso tem a vantagem, porque eu posso ver o filme 3 vezes e eu não lembro, né? Me divirto tudo de novo, né? Mas na série eu sempre esqueço o que aconteceu no último episódio e tem aquele. Não, então eu faço isso com vocês. Eu tento trazer os melhores momentos da última aula, tá? Então vale a pena chegar no começo para vocês terem essa revisão. Tá legal? Bom, então por que que eu estou falando disso? Porque de fato eu reprovo por falta. E é muito ruim. Às vezes o aluno já passou em todas as disciplinas, já entregou o TCC e aí, pô, eu reprovo por falta. E a última matéria do cara. O cara tem que fazer. Então isso gera, assim, para mim um desgaste pessoal enorme, porque eu tenho empatia com os alunos, né? Mas é muito frequente. Semestre passado acho que foram 2 que perderam por falta nessas circunstâncias. Já tinha até o trabalho garantido no escritório e tudo, mas tem que fazer. Porque o ato é vinculado, não é discricionário. Ok? Bom. Então, está no período de ajustes, tá, pessoal? Se alguém realmente tem a pretensão de não vir, de faltar e tal, poxa, tenta aí remanejar para não ter esse problema no final do semestre. Tá legal? Bom, repetindo, falta saúde, falta causada por alguma situação profissional, abonada. Aí o cara me traz atestado do escritório, dizendo, pô, ele teve que comparecer uma audiência, tarará, tudo bem. Isso está previsto no regulamento. Certo? Bom, agora só realmente falando um pouquinho também da questão do objetivo do curso, né? Pessoal, é uma coisa que surpreende um pouco que eu vou falar para vocês. A gente, quando entra na faculdade, quando a gente vai caminhando aí durante a graduação, eu vou trazer uma experiência pessoal. Eu sempre fiquei muito receoso com esse tal desse direito tributário, tá? Sempre eu achei, pô, mas esse troço deve ser chato pra caramba. Negócio de matemática, contabilidade, é um negócio que, pelo amor de Deus, direito tributário, legal é direito civil, direito penal. Mas eu aprendi uma coisa que eu já queria falar logo de cara com vocês. Provavelmente, pessoal, o direito tributário é o ramo do direito que vocês têm uma experiência diária mais intensa entre todos os ramos do direito. Talvez o direito tributário seja aquele que vocês vão usar mais na vida de vocês, mais que o direito civil e, se Deus quiser, muito mais que o direito penal, né? Certo? Por quê, pessoal? Porque o direito tributário é o tempo todo na nossa vida. É o tempo todo. Se, por exemplo, você resolve ter um apartamento em Niterói, você vai ter a preocupação de ser um contribuinte do IPTU. Você vai ter que pagar anualmente o IPTU e conhecer as regras para que você não seja lesado. Ou seja, o direito tributário, vocês vão ver que é um elemento essencial para a cidadania da gente. Ah, não, eu não quero pagar IPTU, vou morar na roça. Você vai pagar o ITR. Imposto Territorial Rural. Ah, não quero nem pagar o IPTU nem o ITR, não quero morar nem na cidade, nem no campo. Vou comprar um barco e morar ali no Clube Naval, como um amigo meu já fez. Você vai pagar o IPVA. O IPVA incide atualmente, depois da reforma, sobre embarcações. Tá? Ah, não quero ter um barco, quero ter um carro. O que foi, Beto? Tem barato, alguma coisa?
O que é isso que dá?
É uma. Esse aqui?
É.
Era um acabamento aqui também. Então, você quer ter um veículo automotor, né? Quer comprar um carro? Você vai pagar o IPVA. Certo? Aí você vai descobrir que, por exemplo, se você comprar um carro elétrico, a alíquota do IPVA é de 0,5%. Se você comprar um carro a combustão, a gasolina, é de 4%. Então, isso. Ah, eu, por exemplo, recentemente eu fiquei nesse conflito, né? Eu tenho um bocado de filho, tá, pessoal? Tenho 4 filhos. Por enquanto, né? Tenho 4. Então, o que acontece? Aí é aquela confusão. Leva para a escola, leva para a psicóloga, leva para não sei o quê. São 4 em unidades escolares diferentes. É uma confusão danada. Aí já tem um tempão que a minha esposa está me pedindo: poxa, amor, a gente precisa ter um segundo carro. Tem condição. Ela comprou um triciclo. Aí leva 2 crianças no triciclo, aí com violino, com não sei o quê, com 2 mochilas, fica aquele negócio tipo um camelo carregado, né? Eu falei: amor, às vezes chove, eu tô no triciclo. Aí a gente resolveu estudar para comprar um carro, certo? E ficou nessa coisa: vamos comprar um carro mais barato e tal, papapá. E com o conhecimento que eu tenho em direito tributário, a gente começou a fazer conta e viu que, por causa do IPVA, valia mais a pena comprar um carro elétrico do que comprar um carro a combustão. Então, por exemplo, se a gente comprasse um carro a combustão, a gente pagaria R$ 5.500 de IPVA, da taxa que ela pretendia. Com um carro elétrico no mesmo preço, a gente pagou R$ 550. Certo? Por uma diferença absurda de valor. Então, são coisas, pessoal. Ah, não, eu quero abrir uma empresa. Você vai ser um prestador de serviço, você vai pagar o ISS por enquanto. Depois você vai pagar, depois de 2032, você vai pagar o IBS. Hoje você vai pagar os dois, né? Quero vender coisas. Você vai pagar o ICMS. Não quero ser advogado, não quero ser, quero ser um comerciante. Você vai fazer uma compra. Sabe aquele serviço ali no Pão de Açúcar? Tem um setor que eu adoro no Pão de Açúcar. Ali, Pão de Açúcar é um mercado caríssimo, não dá para comprar nada lá. Mas tem só um setor que dá para comprar: produtos próximos ao vencimento. Está vendo você? Né? Por que que você pode comprar um produto ali próximo ao vencimento? Ele é muito mais barato. Que provavelmente o mercado não está repercutindo o ICMS. Ele está assumindo esse ônus de ICMS, provavelmente. Então, existem, assim, muitas razões. Você vai para o exterior, vai fazer uma compra, você vai pagar o IOF. Vai pegar um empréstimo, vai pagar o IOF. Todo mundo que começar a trabalhar aqui daqui a pouco está pagando anualmente o imposto de renda. Ou seja, pessoal, o direito tributário é a vida de vocês. E por que que, qual é a maior motivação desse curso? Vocês poderem aprender para exercerem plenamente a cidadania de vocês, não serem enganados, não serem passados para trás, né? Então, vão fazer uma doação, receber uma herança, paga o ITD. Entendeu? E dá para discutir. Se tiver errado, dá para discutir, dá para pagar menos. É muito comum estar errado. Então, o direito tributário, ele tem primeiro essa função de agregar cidadania para vocês. Nesse contexto, vocês vão escutar daqui para frente, a gente vai falar vários jargões. Vocês vão sair no final do semestre sabendo muito de direito tributário, tá, pessoal? Se vocês se dedicarem, posso garantir isso para vocês, porque não, é 100% de aproveitamento. Não tem. Se o aluno se dedica, se ele vem às aulas, chega cedo, todo mundo sai aprendendo muito bem esse tema, tá? É muito conteúdo, vai exigir um esforço, mas vocês vão gostar e vão aprender a matéria. Vocês vão ver no Jornal Nacional, na mídia, muitos debates. Vai começar a chamar a atenção a quantidade de debates sobre direito tributário que estão aí no nosso dia a dia e quantas informações erradas são passadas na imprensa, na mídia, pelos políticos e que vocês vão ser capazes de detectar: esse cara está me enganando ou esse cara está enganado. Com o ensinamento que eu vou transmitir para vocês, eu realmente acredito que vocês estarão absolutamente preparados para fazer tranquilamente quem não fez prova da OAB. OAB é o nível mais simples que eu espero de vocês, mas realmente eu confio que vocês sejam aptos a fazer um concurso para promotor, para procurador, para defensor, para juiz e para operar como advogado também na área do direito tributário. Tá? Claro, se você vai fazer um concurso para procurador do município, você vai ter que estudar coisas específicas. Tem só um semestre aqui, mas a base você vai ter. Tudo bem? Bom, e por que que eu posso assegurar isso? Porque eu tenho estado em várias bancas ao longo desses anos, né? Então eu vejo como são as provas e vejo que meus alunos são capazes de responder aquelas questões. Tá legal? Então, esse é um objetivo. Então, preparar vocês para a cidadania. Para quem quer fazer concurso público, vai ter realmente uma aula que vai ajudar. E quem quer advogar também vai ter uma aula que vai ajudar vocês também na advocacia, tá? Bom, como é que a gente divide o nosso programa? Nosso programa, ele é dividido em duas partes. Sempre é um conflito para o professor de direito tributário decidir se ele começa pela Constituição ou se ele começa pelo CTN, tá? Porque um acaba sendo um pouquinho de requisito, pré-requisito para o outro. Mas eu tenho adotado a estratégia de começar pela Constituição. Então a gente vai ter uma primeira parte do curso, que vai ser antes da primeira prova, que é do direito constitucional tributário. A gente vai ver todos os artigos da Constituição relacionados ao direito tributário, menos o que trata de tributos em espécie, que eu vou dar uma pincelada, mas é porque não dá tempo mesmo e está fora da ementa. Então, para quem quiser, tem uma disciplina optativa, que ela é imediatamente após essa aula. Quem quiser estar inscrito, beleza? Quem quiser assistir como ouvinte, é bem-vindo, né? O Daniel fez, a Giovana, vários alunos aqui já fizeram, você também. Então, temos ali Matheus, tá legal? Esqueci teu nome. Você fez também esse tema. Bernardo. Né? Você fez, né? Tributos? Em espécie, fez tributos. Então, é isso. É uma matéria que está disponível para todos e estuda profundamente os tributos em espécie, tá? Aqui não tem tempo, infelizmente. Aliás, parênteses. A UF é a única faculdade que eu conheço que só tem um semestre para direito tributário, tá, pessoal? Aí tem que ter essa optativa aí para dar um reforço, né? Porque é muito pouco mesmo. Ainda mais sabendo que mais ou menos um terço das emendas constitucionais que a gente tem trata especificamente de direito tributário, tá? E se for pegar direito tributário e financeiro, mais ou menos a metade das emendas constitucionais. É uma vergonha, né? Um semestre só para direito tributário. Bom, então, a metodologia então é isso, são aulas que são expositivas, os 15 primeiros minutos de uma boa revisão da aula anterior, tá bom? Vou começar umas 9h05, tá legal? Dá uns 5 minutinhos aí, mas chega em 9 horas para a gente se acomodar e tal. E depois aula expositiva, e a partir da quarta ou terceira aula, sempre vai haver um trabalho de uma dupla, que vai ser um trabalho que vale 3 pontos, em que a dupla vem aqui apresentar uma jurisprudência que trate do assunto da aula. Então, toda aula a gente vai ter uma experiência jurisprudencial. Tudo bem? Então, vai ter aula sobre capacidade contributiva. Então, a gente vai ver aí a dupla, decidir quem serão, e vem aqui e vai fazer uma decisão do STF ou do STJ sobre capacidade contributiva. E aí a gente, um apresenta as razões do recorrente, o outro as contrarrazões, os dois ali falam o teor do acórdão, então dividem. O importante, pessoal, é que não seja uma aula, um trabalho que apresente doutrina. Não é essa a proposta, não é essa a ideia. Não vem aqui falar, não, segundo Ricardo Loptores, capacidade contributiva é isso, é aquilo, não. Aí vocês pegam um julgado do Supremo do STJ. Tá legal? Então, a gente sempre vai ter uma jurisprudência trazida pelos alunos ali nos 10 últimos minutos da aula. Trabalho bem simples, 5 minutos cada um, e avaliação individual, tudo bem? Esforço de cada um. Bom, então a primeira prova, pessoal, vai ser uma prova escrita, tá? E vale 10 pontos. Tipo concurso, tá? Vou fazer 3 questões como se estivesse fazendo uma prova de concurso. E aí vocês vão responder, eu vou corrigir como se estivesse corrigindo uma prova de concurso, tá? 3 questões. Aí essa vale 10. A segunda prova é uma prova de múltipla escolha, com 14 questões, cada uma vale 0,5. Então, ela vai valer 7. E soma com os 3 pontos do trabalho. Tá legal? Esse trabalho, ele não tem parte escrita, é só parte oral mesmo. Isso aí é um presente, tá, pessoal? Esses 3 pontos ajudam muita gente. Tá legal? É um presente mesmo. O cara vem aqui, vai fazer uma exposição de 5 minutos e pode ganhar até 3 pontos, tá? Bem tranquilo. Bom, e depois VS, segunda chamada, todas 20 questões, múltipla escolha, valendo 0,5 cada uma, então valem 10. Tudo bem? Ah, o cara faltou a prova que vale 7. A gente faz uma regra de 3, então essas 20 questões vão valer 7. Tudo bem? Bom, a primeira prova eu demoro muito para corrigir. Demoro ali um mês, mais ou menos, que dá um trabalho danado. A segunda prova eu entrego no mesmo dia. Você entregou a tua prova, eu tô com. É a vareta aqui, tá no, você sai com a nota. Então, no dia da AV2, né? Vocês vão poder já entrar de férias imediatamente. Entendido, pessoal? Bibliografia. Bibliografia mais importante para mim é a Constituição e o CTN, Código Tributário Nacional. Tá? Queria que vocês, se possível, trouxessem, tá? O CTN e a Constituição. Por quê? Porque eu vou falar para vocês fazerem muitas remissões. E a remissão, pessoal, é a cola lícita, certo? É uma coisa maravilhosa a remissão. Remissão ajuda todo mundo. É uma coisa, no concurso público, você vê quem vai passar e quem não vai passar pelas remissões no código. Quando você está fiscalizando, se o cara tem um monte de remissão, você fala, esse cara tem chance. Se ele está com código limpo, esse cara não tem chance. É isso, porque é muita informação. Só se o cara for um gênio, mas na minha vida eu não conheci nenhum, tá? Gênio mesmo, sim, não conheci nenhum. Tudo bem? Tipo Einstein, tipo Mozart, não conheci. Tem gente que tem uma boa memória, mas tem que fazer remissão, tá? Remissão é você, por exemplo, artigo 156C da Constituição vai falar da imunidade das entidades de assistência social na forma da lei. Que lei é essa? É o artigo 14 do CTN. Você vai meter ali, 14 do CTN, já sabe qual é, não precisa decorar. Entendeu? Eu só uso muito no direito penal, por exemplo, né? Eu ficava nessa, pô, esse crime admite tentativa, esse não admite tentativa, esse admite tentativa, esse não admite tentativa. Pô, o cara falou, Rodrigo, faz o seguinte, qual o artigo da tentativa? Não sei se é o 14. 14? Mete um artigo 14 em todos que admitem tentativa, pô. O que não tiver, não admite. O que tiver 14, admite. Pronto, resolveu o teu problema. Entendeu? Então, desocupa o teu. Tua memória RAM lá, né? Para outras coisas. Tudo bem? Então, vale a pena. Se você não puder trazer por qualquer situação, Aí chegar em casa, mete no teu CTN lá, mas não deixa de trazer a legislação, pelo menos do computador e o notebook, tá? Acho que vai usar bastante. Certo? Bibliografia, então, principal são essas duas, né? Que é lei, Constituição e CTN, que a gente vai analisar muito. Mas tem um livro que eu gosto muito, que o Corval gosta muito, que é o que ele indica, que é o Luciano Amaro, tá? Parece o Luciano Amaro, que é o Direito Tributário Brasileiro. É um livro muito didático, ele tem uma linguagem bacana. Eu gosto muito do Luciano Amaro também, concordo com o Corval nesse ponto, tá? Então seria um, se tivesse que indicar um livro didático, indicaria o Luciano Amaro. Agora tem muitos livros que são legais, que ajudam para quem vai fazer concurso, né? Tipo Ricardo Alexandre. Esse cara é espetacular, cara. É um professor lá do Nordeste. Ele tem vários vídeos, ele é divertidíssimo. Ele tem um sotaque muito legal, sabe? Bem nordestino mesmo. E carinhoso, assim, sabe aquele nordestino afeto, né? Muito legal. É o Direito Tributário Esquematizado, Ricardo Alexandre. Maravilhoso livro, eu gosto muito. Muito atualizado também. E tem outros que são clássicos, tipo o curso de Direito Financeiro e Tributário do Ricardo Lobo Torres, que aí vai ter visões assim mais específicas dele, mas são, por exemplo, se você for fazer concurso para PGE, tem que ler, porque o pessoal adota o Ricardo Lobo Torres lá. E é um autor clássico de referência, tá? Que você pode citar em qualquer prova que pega bem. Se vocês forem citar Rodrigo Lorega numa prova, pega mal. É verdade. Não façam isso, entendeu? Porque eu não sou um tributarista consagrado, sou professor aqui da UF, certo? Por enquanto, tem ainda muito chão, muito capim para comer, muita coisa para. Certo? Ricardo Lobo Torres é ator de tratados. Tá legal? Então tem que ter cuidado quem vocês citam. Já vi isso acontecer, né? O pessoal citar professor de cursinho em prova discursiva. Como diria o professor Fulano de Tal, bom, mas o que que ele escreveu? Né? Não é uma doutrina que possa ser citada. Ricardo Lobo Torres sempre pode citar. Tranquilo, tá? Ricardo, é curso de Direito Financeiro e Tributário. Ele tem os dois, tá? Mas é melhor em Direito Financeiro do que Tributário, na minha opinião. Quem está atualizando é a filha dele, a Silvia Faber, que é procuradora do Estado. Esse Ricardo Lobo Torres, pessoal, ele é um professor sensacional, tá? Eu fui aluno dele, fui orientando de mestrado dele. Foi assim, na época o pessoal comentava que ele era um dos cinco maiores do mundo, na época em que eu estava fazendo mestrado com ele. Ricardo Lobo Torres era uma referência, chamado para congressos internacionais, realmente uma pessoa espetacular, uma humildade. Um dia, por exemplo, fui ter aula com ele. Eu acho que eu contei isso para você, né? Ele saiu um pouquinho mais cedo. Falou, gente, eu tenho hoje que sair 15 minutos mais cedo. Estava com a malazinha dele e tal. Aí estranhou, porque ele sempre fica até o final, mas ele deu a aula toda, né? E aí pegou, estava com a malinha, saiu. A gente foi descobrir que ele estava saindo dali para pegar um avião para ir para São Paulo para receber o prêmio de jurista do ano aquele dia. Ele não comentou com ninguém. Deu aula normalmente, saiu 15 minutos mais cedo. Entendeu? Cara, e é incrível, pessoal, porque ele, assim, era uma pessoa realmente, humanamente falando, sensacional. Tá? Bom, eu fui orientando dele e o Ricardo, e o Marco Antônio também no mestrado e no doutorado. Então, a gente tem uma influência grande do Ricardo Lobo Torres. Tá legal? Então, vamos começar, então, agora a nossa matéria. Então, eu vou começar primeiro falando dos desafios do direito tributário, certo? Antes de falar das considerações históricas e tudo, mas vamos falar um pouquinho dos desafios. Que a nossa disciplina tem de especial em relação aos outros ramos do direito? Para responder essa pergunta, eu gostaria de dar uma informação que me parece relevante para todos os ramos do direito. Tá? E isso serve para quem vai fazer concurso, quem vai advogar, quem vai ser um operador do direito. Quando a gente se depara com alguma questão jurídica, É muito importante a gente pensar no que a doutrina chama de tripé jurídico. O que é o tripé jurídico? O tripé jurídico é composto por legislação, jurisprudência e doutrina. Então, idealmente, pessoal, isso vale para qualquer ramo do direito. Quando vocês forem responder uma questão de prova, quando vocês forem fazer um parecer jurídico, quando vocês forem fazer uma petição, idealmente, é bom que vocês sempre tenham isso como ponto de partida do raciocínio jurídico, que existe esse tripé: legislação, jurisprudência e doutrina. A legislação, quando me refiro à legislação, obviamente estou falando de Constituição, leis complementares, leis ordinárias, todo o arcabouço normativo, normas formais de direito, né? Então, quando você for começar a fazer uma resposta de questão, ou uma petição, ou um parecer, o ideal é ver se a Constituição trata daquele assunto. E se a Constituição não trata, ou trata, né? O que que a lei complementar fala daquele assunto, o que que a lei ordinária trata, o que que a legislação específica trata, certo? Então, a legislação, ela tem esse papel dentro do tripé, a gente começa por ela. Em seguida, sempre interessante a gente ver qual é a jurisprudência, se é que existe jurisprudência sobre o assunto, até porque o Brasil cada vez mais está caminhando para um modelo de uma jurisprudência mais objetiva, né? Com força normativa. Então, quando eu estudei, pessoal, entrei na faculdade em 95. Naquela época, poxa, a gente não tinha súmula vinculante, tema de repercussão geral. Tinha lá ADI, tudo bem, né, ação direta de constitucionalidade, ADO, mas essa força normativa das decisões do Supremo eram muito limitadas. Então, quase tudo era interparte mesmo, né? Então, cada vez mais, a jurisprudência tem se tornado vinculante por vários instrumentos que foram criados aí ao longo desses últimos anos. Isso é uma tendência, certo? O nosso modelo, que era um modelo muito romano, germânico-romano e tal, tem cada vez mais se aproximado em alguns aspectos do modelo anglo-saxão de jurisprudência vinculante, tá? Então, a jurisprudência é muito importante para a gente. Certo? Então, quando vocês forem responder uma questão, fazer um parecer e tal, é bom trazer, e tem uma hierarquia na jurisprudência. Primeiro, trazer ali o que é jurisprudência vinculante, e, em segundo, jurisprudências não vinculantes. Certo? De preferência, falar de súmulas vinculantes. Se vocês forem ver, a maior parte das súmulas vinculantes são de matéria tributária. Tá legal? Reforçando ainda mais o papel do direito tributário na vida do operador do direito. E, finalmente, a doutrina, né? A doutrina, ela é importante também, e quando vocês forem responder uma questão, fazer um parecer, citar alguém, fazer uma petição, então, é interessante colocar aqueles doutrinadores que são os clássicos. Tá legal? Bom, esse é o tripé jurídico. E qual o desafio do tripé jurídico para o direito tributário? Então, vamos lá. Legislação. Primeiro desafio, gente. A nossa Constituição é, como vocês sabem, a norma mais importante que nós temos. E ela no Brasil tem a característica de sofrer muitas emendas, né? Já até perdi a conta de qual emenda que tá, qual é a última emenda, tá? Você já chegou no 140, mas se não chegou, deve estar perto, tá? A gente tem uma quantidade absurda de emendas. E a maior parte das emendas constitucionais são matéria tributária, um terço pelo menos. Então a gente tem a Constituição, que é aquilo que supostamente nos dá muita segurança, é frequentemente alterada em matéria tributária, sendo que em 2023 teve uma alteração muito grande, a famosa reforma tributária, e vocês tiveram a sorte de pegar direito tributário depois da reforma, tá? Então, é isso. A gente tem esse desafio, coisa que não tem direito civil. O que que muda da Constituição em direito civil? Pouco, né? Muito raro acontecer uma mudança, né? Que muda em direito penal, é difícil também modificar, certo? Então, até acontece, mas é muito mais raro, né? Mais frequente até o direito processual, com competência aí de tribunais superiores e tal. Tá? Mas o direito tributário muda muito. Então, esse é um desafio. Outro desafio em relação à legislação. É, se a gente for ver na Constituição, está escrito assim, compete à União, aos Estados, legislarem sobre direito financeiro, direito tributário. Aí lá no artigo 30, compete ao município legislar sobre, aí também tem competência para legislar sobre direito tributário. Então nós temos todos os entes federativos legislando sobre direito tributário. Então você tem normas tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Agora pensa no direito civil. Quem é que pode legislar sobre direito civil? União, né? Quem é que pode legislar sobre direito penal? União. Quem pode legislar sobre direito de trabalho? União. Entendeu? Então, a gente tem uma quantidade absurda de normas de direito tributário. Isso é para desesperar a gente? Não. A gente tem que estabelecer uma estratégia diante desse desafio. E qual a estratégia? Nós temos que, pelo menos, conhecer bem a Constituição e o CTN. Se a gente conhecer bem a Constituição e o CTN, traz as normas gerais em matéria tributária, a gente está tranquilo. Tá legal? Porque aí o resto, pessoal, é assim, pô, eu vou fazer uma ação contra uma cobrança indevida de ICMS no estado do Mato Grosso. Bom, aí você vai pegar ali especificamente a legislação do ICMS Mato Grosso, que não é muita coisa, para você resolver teu problema. Mas você já vai ter a tua base totalmente consolidada na Constituição e no CTN. E no fundo, 99% dos casos de direito tributário se resolvem com Constituição e CTN. Tá legal? Então, no fundo, é isso. Então, fiquem tranquilos. Aqui a gente não vai ver legislação de ente subnacional, não tem como. Mas a gente vai estudar todos os artigos da Constituição e todos do CTN, salvo aqueles de tributos em espécie. Tudo bem? Em relação à jurisprudência. Qual o desafio do direito tributário em relação a esse pé do tripé que é a jurisprudência? Antigamente, pessoal, era muito mais complicado, porque antigamente o STJ vivia brigando com o STF em matéria de jurisprudência tributária. Então você tinha casos por exemplo, de súmula do STJ e os contribuintes todos ali tranquilos na súmula do STJ. Aí vai o STF e diz, a súmula está errada, cancela a súmula. Com efeitos extinct, retroativos. Ou seja, todo mundo que deixou de pagar vai ter que pagar com juros e correção monetária. Certo? Então havia muito conflito. E entre os tribunais também, né? Estaduais e tribunais federais. Hoje, graças a Deus, está mais tranquilo. Tá? Então hoje a gente tem o STF e o STJ em mais harmonia. De vez em quando a gente pega ali uma divergência. Mas o STJ ele tem se submetido de boa ao STF, tem que se submeter mesmo, né? Então eu peguei por ele informativo na semana retrasada, se não me engano, em que o STJ está mudando o posicionamento dele em razão da mudança da consolidação de entendimento do STF. Tá? Ele, ó, a gente sempre entendeu assim, mas o STF entendeu diferente, estamos aqui aderindo. Então o que que a gente vai fazer como estratégia? A gente vai conhecer muito bem a jurisprudência do STF. Aí tá? Quando o STF não tratar do assunto, porque se é matéria, por exemplo, infraconstitucional, a gente vai conhecer a jurisprudência do STJ. Vamos focar nessas, que acabam sendo as mais determinantes para a gente. Tá? Em relação à doutrina, qual é o desafio do direito tributário em relação a esse tripé da doutrina? Bom, no direito tributário acontece um fenômeno que eu não vejo muito no direito civil, que é uma certa relação, quase como time de futebol, né, entre algumas escolas de direito tributário. Então, no direito civil, quando eu estudei, pessoal, os livros que eu estudei foram Caio Mário da Silva Pereira, Maria Helena Diniz, Silvio Rodrigues, Orlando Gomes. A gente ia lendo esses livros, todos eles eram mais ou menos, eles seguiam mais ou menos a mesma linha. No direito tributário, se você pega um livro do Ricardo Lobo Torres, ele vai ser muito diferente do livro do Paulo de Barros Carvalho, por exemplo. Você tem duas escolas no Rio de Janeiro, no Brasil, que é uma é a escola da PUC de São Paulo, que é essa escola do Paulo de Barros Carvalho, tá? Faleceu acho que ano passado, mas ele tem muitos discípulos, que é uma escola que vê o direito tributário numa ótica mais positivista, normativista. Certo? Então, um pouco vendo o direito tributário como um meio de proteção do indivíduo contra a sanha arrecadatória do fisco. Tá? Por outro lado, tem a escola carioca de direito tributário, que é a escola da UERJ. E, no fundo, tanto Marco Antônio, quanto eu, quanto Corval, todos nós temos influência dessa escola. Tá? E a gente tem procurado desenvolver uma escola nossa e tal, mas com toda a humildade de ter um certo alinhamento filosófico com o da UERJ, que, por que que é da UERJ? Que é do Ricardo Lobo Torres, que tem uma proposta que é pós-positivista, certo? Que vê nos valores um elemento importante para a interpretação e aplicação do direito tributário. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Isso gera grandes diferenças acadêmicas e de posicionamentos, coisa que a gente não vê em outros ramos do direito, tá? Claro, você pega penal, direito penal, eu não entendo muito não, mas eu sei que tem os caras mais garantistas, né? É isso? E os menos garantistas, né? Então, oi?
Legalistas.
Legalistas e tal, né? Então, mas por que antigamente era garantista, atualmente tem posturas legalistas? E assim, às vezes, pelo menos na jurisprudência, eles têm encarado algumas situações dessas. Então, o que que acontece? No direito penal tem isso, o direito tributário também tem um pouco esse conflito de escola da PUC de São Paulo quando a carioca do direito, tá? Por muito tempo, a escola da PUC de São Paulo era que preponderava na jurisprudência do Supremo. Mas o que que aconteceu? Entra Joaquim Barbosa, professor da UERJ. Entra Luiz Fux, professor da UERJ. Entra Barroso, professor da UERJ. Né? Marco Aurélio, do Rio de Janeiro. Então, mas Marco Aurélio tinha sempre as posições dele. Era muito autêntico, muito. Também não vou falar de Marco Aurélio, não. Então, o que acontece? Houve uma entrada de juristas da UERJ no Supremo, que deu uma boa reconfigurada na jurisprudência. Tá? Hoje eu acho que a jurisprudência do Supremo está mais afinada com a escola do Rio de Janeiro, em matéria tributária. Tudo bem? A gente vai ver isso. Então o que que eu vou fazer, galera? Vocês vão ver que eu sou bem polêmico em algumas coisas, tá? Então, a escola de São Paulo, lá da PUC, é positivista normativista. Eu dei aula 3 anos para o IBET, que é ligado à PUC de São Paulo. Então eu conheço bem a escola positivista normativista. E tem instrumentos maravilhosos, pessoal, para entender o direito tributário, essa coisa eles associarem com a matemática e tal. Tem muita coisa muito legal, muito didática, que a gente vai aprender. Por outro lado, eu fui orientando o Ricardo Lobo Torres, estudei na UERJ, na graduação. Então tem essa influência também, da escola pós-positivista, certo? Então eu vou trazer também o que eu acho bacana da escola pós-positivista. A gente não precisa ficar numa caixinha, entendeu? A gente pode formar nossa própria identidade. Isso aqui não é, a gente busca a verdade, não busca aderir a um time, tá legal? E isso para dizer para vocês que se eu tivesse que me enquadrar alguma coisa, eu diria tranquilamente que eu sou um juiz naturalista. Tá legal? Por conta da minha influência do doutorado de Direito Internacional e tal, das minhas coisas de Direitos Humanos. Então, respeito demais os positivistas, pego coisas legais, aprendi muito com o professor Ricardo, que era pós-positivista, e sou juiz naturalista. Entendeu? Então, a gente pode ter o nosso caminho. Precisa. Como é que eu vou lidar com esse desafio? Trazendo o que eu acho que é bom de tudo, tá? Esse é o desafio do nosso tripé. Vamos falar um pouquinho agora do que dessas algumas considerações históricas em relação ao direito tributário, mas para isso eu tenho que dizer rapidamente para vocês o que é o tributo, tá? E depois eu vou. Isso é uma. A gente vai ter uma aula específica sobre o que é tributo. Mas eu preciso dizer para vocês o que é esse tal desse tributo, esse direito tributário aí que vai estudar justamente os tributos, né, as relações envolvendo os tributos. O que é o tributo, pessoal? O que é um tributo? Eu vou dar uma explicação bem tosca, mas me parece bem didática, tá? Depois a gente vai rechear de termos técnicos, até chegar no artigo 3º CTN, que tem ali toda a definição. Os 6 requisitos de tributo. Mas se eu tivesse que falar assim, num primeiro contato, o que é tributo? O que eu diria? Tributo é algo que o Estado te cobra e você é obrigado a pagar